Energia, contexto mundial e combustíveis fósseis. Energia, ela é dividida em eletricidade e energia combustível. As pessoas geralmente confundem as duas, mas a energia e a eletricidade, ela tem fontes que não podem ser usadas como combustíveis e as combustíveis têm fontes que não podem ser usadas como eletricidade. Por exemplo, a eletricidade tem outras fontes como solar, eólica, nuclear e a combustível tem o petróleo, a biomassa. Antigamente, a energia era visto, mais uso de energia era visto como sinônimo de crescimento, seja econômico ou urbano. Só que hoje a gente descobriu que não precisa de ter um crescimento para ter mais consumo de energia. Hoje a tecnologia aumentou a quantidade de energia consumida por pessoa. A biomassa, ela é uma fonte renovável, ela é usada o etanol e o biodiesel. Só que ela tem riscos. Os riscos dela é o desmatamento e criar uma crise alimentar. Por quê? Se fica mais barato você fazer, plantar cana-de-açúcar para fazer a biomassa, álcool para combustível, por que que você vai plantar, se você vai plantar, para que que você vai plantar alimento? Então a biomassa tem um grande risco de crise alimentar, por isso que a gente não investe tanto nela. Matriz energética mundial. Ou seja, a energia mais utilizada no mundo é o petróleo e o carvão mineral. Petróleo, aproximadamente 32%, e o carvão mineral, aproximadamente 28%. Cabe ressaltar que ambas são combustíveis fósseis e são poluentes e não renováveis. E os combustíveis fósseis são 80% da matriz energética mundial. Os maiores consumidores de petróleo e carvão mineral são os Estados Unidos, que consome 23% de energia do planeta, e a China, que consome 10% de energia no planeta. Só que os Estados Unidos consomem 70% dessa energia total que ele usa em transporte. A distribuição dos combustíveis fósseis. O petróleo. O petróleo tem mais de 220 usos industriais. Ele é produzido grande parte no Oriente Médio, antes. Praticamente muita, muita quantidade no Oriente Médio. A Arábia Saudita era considerada a maior do mundo, a maior fonte de petróleo do mundo. Agora descobriu que a Venezuela é a primeira do mundo, que tem muito mais petróleo que na Arábia Saudita. Temos o carvão, que na China é onde mais tem carvão, e é a maior produtora, ou seja, né? Então, na China, a Índia e os Estados Unidos são os países que mais usam. O gás natural. Ele é encontrado na Rússia e ele é o gás menos poluente e o mais barato. E já falei, ele tem mais na Rússia. O xisto, ele é a maior fonte dele aí nos Estados Unidos e o segundo no Brasil. Só que, contudo, ele polui a água e é muito, muito poluente. Porque ele é um gás, né? Então, tipo, não dá muito certo. Fontes alternativas e contexto brasileiro. Como substituir o petróleo? Você precisa de uma fonte com custo, benefício e que abasteça. Não adianta você ter uma fonte só em custo-benefício que ela não tem abastecimento suficiente. Então, a nova fonte ela precisa ser um recurso natural unido com a tecnologia. Por exemplo, energia solar, também chamada de energia fotovoltaica, que é energia sem impacto. Ela é de cara implantação, contudo, com o tempo ela vai ter um lucro, né, para quem colocou. Ela geralmente é preferível colocá-la em lugares de clima desértico, ou seja, climas áridos e semiáridos, porque não chove e tem sempre sol. Não chove muito, né? Não chove em árido quase nunca, mas tem sempre sol. Energia eólica. Poluição. Energia eólica é energia 200, só contudo ela tem poluição sonora. É uma energia limpa, menos na poluição sonora, porque ela faz muito barulho. É a segunda energia mais usada no Brasil para a produção de eletricidade. Por exemplo, é 9,2% do total de energia que o país usa só em eólica, ou seja, ela produz 15 gigawatts. E ela se localiza no litoral nordestino e no Rio Grande do Sul. Tem mais. A maré motriz, ela é garantia de abastecimento, só que ela não abastece tanto quanto as outras, mas é tipo assim, é infinita, praticamente. Porque a maré muda a cada 6 horas e a variação da maré vai produzir energia nas bombas. Então, o obstáculo para a implantação, para essa ser mais para ter mais crescimento dessa no Brasil é o turismo e o setor imobiliário, porque ela é mais geralmente focada na praia. E em praia tem o quê? Prédio, bar e tudo mais. Então não dá muito para ser utilizado. O pré-sal brasileiro, assim, o Brasil foi o primeiro país a conseguir o pré-sal e a China está perto de conseguir. O pré-sal é uma camada abaixo do sal, que você chegando na rocha, aí tem o sal, tem o pré-sal, que é abaixo do sal, tipo, são 7 quilômetros. E só para você ter ideia, é o oceano mais fundo que a gente conhece tem 10 quilômetros. Hoje a gente conhece, né? Energia nuclear. Tecnologia de produção. Tecnologia de produção seria de enriquecimento de urânio. É usada para energia, para utilização médica e para produção de armas e de armazenamento. Então, para produzir energia nuclear, precisa de tecnologia de produção e de armazenamento. Contudo, a energia nuclear é muito perigosa. Ela tem muito risco de acidente, lixo radioativo e aquecimento da água. Aquecimento da água porque o povo coloca o motor dentro da água para esfriar, porque ela esquenta muito. Então, como ela esquenta muito, ela vai esfriar o motor, mas vai mudar a temperatura da água, ou seja, muda o habitat do local e acaba atraindo tubarões. Por exemplo, o Angra 1, 2 e 3, que tem muitos problemas com o tubarão, é por causa disso. Hidrelétrica, ela é a matriz do Brasil, energia matriz do Brasil, que compõe 63%. Contudo, ela é formada por relevo mais água. Temos dois tipos principais, que é o modelo de barragem, que inunda uma floresta, o que eles mais fazem, alaga, e passa pela turbina gerando energia. E a usina fio, que eles colocam, deixam vir do mesmo jeito, e vão colocando mini barragens que vai passando por cima e vai gerando energia. Por exemplo, de Melo Monte, de Giral e de Santo Antônio.